Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui o secretário Vítor Dimitri, fazendo presente aqui, e também o pastor Jorge, Sirleide, os demais aqui presentes. 10 de abril de 2023, sessão ordinária número 11. Peço ao primeiro secretário, Joelho Arbor, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adailu.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Ivone Schlieff Guilherme.
Presente.
Joelio Albert. Presente. Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Teodoro Hammer.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Manski.
Presente.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária e convido para que cantemos o hino do Estado do Espírito Santo. Mensagem bíblica escolhida pelo vereadora Selene Chastro para a sessão de hoje se encontra em Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículos 3, que passa a fazer a leitura.
Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma vida nova pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva.
Coloco em votação a ata da sessão ordinária número 10, realizada no dia 3 de abril de 2023. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito primeiro o secretário da mesa, o vereador Joelho Abre, que faça a leitura do expediente.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de Lei nº 18/2023. Dispõe sobre a denominação da Rua Angelim Egget, situada em São Sebastião do Meio, neste município, e dá outras providências. Faça saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Itibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Angelim Egget, com início na Rua Henrique Egget e término nas coordenadas 31.5.9.67.88 e 77.83.705.23 ms, numa extensão de 115 metros situada em São Sebastião do Meio, neste município. Artigo 2º, cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 28 de março de 2023. Vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa. Projeto de Lei nº 18/2023 dispõe sobre a denominação da Rua Angelim Egget, situada em São Sebastião do Meio, neste município, e dá outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o presente projeto de lei tem por finalidade dar o justo valor ao saudoso Angelim Egget, denominando-se oficialmente a Rua Angelim Egget, com início na Rua Henrique Egget, numa extensão de 115 metros, situada em São Sebastião do Meio, neste município. O homenageado nasceu em 18 de fevereiro de 1944, neste município, filho de Henrique Egget e Alvina Tesch Egget. Residia na localidade de São Sebastião do Meio, na rua Henrique Egget, denominada em homenagem a seu pai. O saudoso senhor Angelim se casou com a senhora Selma Jacob em 19 de fevereiro de 1966, e dessa união foram abençoados com o nascimento de 6 filhos, Joel, Jairo, Rogério, Eudógio, Gerlinda e Vanderlei. Destaca-se a importante atuação do senhor Angelim neste município, o qual trabalhava com a produção de mudas de café. Era agricultor, gostava muito de participar dos eventos de festival de concertina. Muito cultural neste município. E nas horas vagas também gostava de jogar bola com os filhos e netos. Era membro da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. Assim, deixando o legado de bons ensinamentos, de amor, de respeito e fé, Angelim Egget foi a óbito em 10 de maio de 2019, deixando eternas saudades em todos os seus amigos e familiares. E, sem dúvida, foi um exemplo de pessoa, muito querido pelas pessoas com quem conviveu. Diante do exposto, como forma de homenagear este homem, que foi um grande cidadão santamariense, convido os novos colegas vereadores e vereadoras para aprovar o presente projeto de lei. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 28 de março de 2023, vereador Luciano Alves da Silva. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 37/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação da estrada que faz divisa com Santa Leopoldina, conhecida como Sítio Belarte, até o campo Burnick, Sítio Burnick, em Caramuru, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio do presidente Joel Ponlet, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação da estrada que faz divisa com Santa Leopoldina, conhecido como Sítio Belarte, até o campo divisa com Sítio Belarte, até o campo Burnick, Sítio Burnick, em Caramuru, neste município. Importante se faz a pavimentação, tudo porque os moradores e as demais pessoas que ali trafegam vêm passando por problemas devido à infraestrutura do local, sendo estes assolados pela poeira e lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer a pavimentação, seja por calçamento ou asfaltamento, que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a via. Desta forma, requeiro o apoio dos nobres dos demais vereadores e vereadoras desta Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação, e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 15 de março de 2023. Joel Ponlet, presidente da Câmara. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 38/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a implantação do programa Regulariza Santa Maria no bairro Vila de Itibá, e a máquina de café do senhor Renildo Tresmo, para regularização dos imóveis nos termos da Lei Municipal nº 2237/2019. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Linimar Vesper, segundo secretário, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal a implantação do programa Regulariza Santa Maria no bairro Vila de Itibá e a máquina de café do senhor Renildo Tresman para regularização dos imóveis nos termos da Lei Municipal nº 2237/2019. O referido bairro encontra-se dentro de um perímetro urbano do município, carece dessa regularização, tendo em vista que muitos imóveis ainda não possuem escritura. O programa Regulariza Santa Maria é muito importante é uma ferramenta importante para que esses proprietários tenham a oportunidade de regularizar os seus imóveis e, com isso, conquistarem inúmeros benefícios como o título de propriedade, a valorização do imóvel, acesso a financiamentos imobiliários, créditos bancários e dentre outros. Segue em anexo com o abaixo-assinado realizado pelos moradores da localidade em questão para o pedido de viabilidade de regularização fundiária, recolhendo um total de 43 assinaturas, o que mostra o interesse daquela população em aderir ao programa. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 17 de março de 2023. Vereador, segundo secretário, Ilimar Vésper. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 39/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a contratação de um profissional especializado em fonoaudiologia para atuar no Centro de Referência de Educação Inclusiva, CREI, juntamente com o programa Tempo de Aprender. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio dos vereadores Ilimar Vésper, segundo secretário, Ivone Schlieff Guilherme e Selene Jastrow, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal a contratação de um profissional especializado em fonoaudiologia para atuar no Centro de Referência de Educação Inclusiva, CREI, juntamente com o programa Tempo de Aprender. Tal indicação se faz necessária levando em consideração que o CREI necessita deste profissional para que possa realizar suas atividades e políticas de maneira adequada e eficiente. O objetivo principal do CREI é articular políticas públicas de educação especial e perspectiva da educação inclusiva na rede municipal de ensino, na busca de promover o acesso e garantir a permanência dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades, superdotação nas escolas comuns de ensino. Ressalta-se que o CREI de Santa Maria de Itibá conta com uma equipe para que possa atender as demandas devidamente e é de suma importância a presença e atendimento de um profissional em fonoaudiologia no quadro de colaboradores do mesmo. O fonoaudiólogo é um profissional da área que trabalha com diversos aspectos da comunicação humana, atuando na prevenção, avaliação, diagnóstico, terapia e aperfeiçoamento da função auditiva, linguagem oral e escrita, voz, fluência, articulação da fala, respiração, deglutição, responsável por auxiliar no tratamento como autismo, gagueira, disfagia, entre outros. Deste modo, é primordial e indispensável a atuação deste profissional no Centro de Referência de Educação Inclusiva no município de Santa Maria de Itibá. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, contamos com o apoio dos nobres vereadores para aprovação da presente indicação, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 15 de março de 2023. Vereador, segundo secretário Ilimar Vésper, vereadora Selene Jastrow e vereadora Ivone Schlieff Guilherme. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 40/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de um muro de proteção de margens, localizado na Avenida Frederico Gruck, próximo à saída da cidade. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Ilimar Vésper, segundo secretário, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal a construção de um muro de proteção de margens localizado na Avenida Frederico Gruck, próximo à saída da cidade. O local em questão vem sofrendo durante muito tempo com chuvas, que por consequência gerou um processo erosivo na região, que acaba colocando em risco residências próximas às margens. O processo erosivo vem se agravando ao longo do tempo e preocupando os moradores locais, pois a cada chuva o barranco acaba cedendo cada vez mais, gerando cada vez mais riscos às construções próximas. Ressalta-se que a Defesa Civil deste município realizou uma vistoria no dia 19 de setembro de 2022 com o seguinte parecer. Foi analisado que o local realmente sofre com a erosão e está mapeado como área suscetível para erosão. Entretanto, uma solução provisória não resolverá o problema. Nesse sentido, foi concluído pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil que há necessidade de uma contenção com a finalidade de conter o processo erosivo estabilizando a infraestrutura local. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o devido acatamento do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 16 de março de 2023. Vereador, segundo secretário, Ilimar Vesper. Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 41/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a aquisição e instalação de novos brinquedos no parquinho da creche Henrique Frederico Carlos Bolt neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Rogério Schreiro, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal a aquisição e instalação de novos brinquedos no parquinho da creche Henrique Frederico Carlos Bolt, neste município. A presente indicação se faz necessária tendo em vista que o referido parquinho é muito utilizado pelas crianças e há algum tempo se encontra em situação crítica, necessitando de reparos e por isso precisa de ser substituído o mais rápido possível para proporcionar entretenimento e recreação às crianças com segurança. Ressalta-se ainda que o parquinho infantil tem por objetivo proporcionar aos pequenos um espaço adequado para que brinquem ao ar livre em brinquedos próprios para sua faixa etária e com toda a segurança. Porque sabemos que o brincar é de extrema importância para as crianças, sendo a principal atividade no processo de desenvolvimento e aprendizagem, seja social, intelectual ou efetivo. É nesse momento que os pequenos expressam e compreendem o mundo à sua volta. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo seu prefeito municipal. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 22 de março de 2023. Vereador Rogério Schroeder. Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 42/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo para a pavimentação do trecho que passa em frente à Igreja Evangélica de Confissão Luterana numa extensão de aproximadamente 800 metros em Rio Lamego, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, por meio dos vereadores Adair Lourdes e Clóvis Brown, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação do trecho que passa em frente à Igreja Evangélica de Confissão Luterana, numa extensão de aproximadamente 800 metros em Rio Lamego, neste município. Ressalta-se que os transeuntes vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura do local, sendo estes assolados pela poeira e a lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer a pavimentação, seja por calçamento ou asfaltamento, que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a via. A pavimentação do referido trecho certamente vai colaborar com o transporte, principalmente dos agricultores, melhorando o escoamento da produção rural. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, contamos com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo seu prefeito municipal. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 22 de março de 2023. Vereador Adair Lourdes e vereador Clóvis Brown. Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 44/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a extensão de calçamento, rede de drenagem e esgoto, extensão de 500 metros aproximadamente, na rua 31 de outubro, na Vila de Jequitibá, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Rogério Schreiro, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal a extensão de calçamento, rede de drenagem e esgoto, extensão de 500 metros aproximadamente, na rua 31 de outubro, na Vila de Jequitibá, neste município. Importante se faz a drenagem com posterior calçamento, tudo porque os moradores e demais transeuntes vêm passando por problemas devido à infraestrutura do local, sendo estes assolados pela poeira e a lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer a pavimentação, seja por calçamento ou asfaltamento, que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a via. De igual modo, também é importante a rede de esgoto na referida rua, buscando promover melhores condições de vida e bem-estar a estes munícipes. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo seu prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 24 de março de 2023. Vereador Rogério Schroeder. Câmara Municipal da Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 46/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo pavimentação, drenagem e instalação de iluminação pública na rua Lourenço Alberto Guilherme Gabrecht, situada em Alto Rio Posmoser, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. A Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Rogério Schroeder e da vereadora Selene Jastrow, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação, drenagem e instalação de iluminação pública na rua Lourenço Alberto Guilherme Gabrecht, situada em Alto Rio Posmoser, neste município. Justifica-se em virtude de que a referida rua se encontra bastante danificada e com buracos, necessitando assim de acatamento dessa indicação. Por essa razão, os moradores reivindicam a drenagem e o calçamento da referida rua para que tenham mais conforto, segurança e acessibilidade às diversas residências que se encontram próximas. Tal situação vem ocasionando transtornos para a comunidade e a todos que a visitam. E desta forma, os mesmos estão solicitando nossa intermediação junto a quem tem direito, solicitando essa melhoria. Quanto à instalação de iluminação pública, essa se faz necessária, haja vista que oferecerá maior segurança no período noturno, tanto para pedestres quanto para os veículos que ali trafegam. E a escuridão proporciona a realização de atos criminosos, tornando a população mais vulnerável. Desta forma, requeremos o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras desta Casa de Leis, para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requeremos também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 27 de março de 2023. Vereadora Selene Jastrow e vereador Rogério Schroeder. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 47/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de pontos de ônibus ao longo do percurso do centro até a comunidade de recreio e próximo à entrada do Daniel Halls e nas demais paradas de transporte escolar e do Lírio dos Vales neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Rogério Schroeder, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de pontos de ônibus ao longo do percurso do centro até a comunidade de recreio, um próximo à entrada Daniel Halls e os demais nas entradas de transporte, nas paradas de transporte escolar e do Lírio dos Vales, neste município. Ressalta-se os benefícios da referida indicação, quais sejam conforto e segurança. Os pontos de ônibus oferecem um local seguro e confortável para os passageiros aguardarem o transporte público, protegendo-os das condições climáticas adversas e dos potenciais perigos nas ruas. Facilidades de acesso. Os pontos de ônibus são geralmente localizados em áreas de fácil acesso, o que permite que os passageiros cheguem rapidamente ao transporte público e que se desloquem pela cidade de uma forma mais eficiente e pontos de referência. A construção de pontos de ônibus pode servir como um ponto de referência para os passageiros, ajudando-os a se localizarem e se orientarem melhor na cidade. O local especificado tem grande fluxo de pessoas que usam esse meio de transporte para se locomoverem até seus trabalhos e a atual situação vem causando grande desconforto e aborrecimento à população usando usuárias deste transporte. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 30 de março de 2023. Vereador Rogério Schroeder. Concluída a leitura, presidente.
Encaminho os projetos de lei para as comissões permanentes para o exame aparecer. As indicações seguem para a ordem do dia, na próxima sessão ordinária. Orador, no pequeno expediente tem um, senhor Helmar Francisco Tom.
Cancelou,
desculpa. Oradores inscritos no grande expediente tem seis, Selene Chastro.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente, Joel Ponet, também todos os meus colegas vereadores, minha colega vereadora. Também quero cumprimentar as pessoas que se encontram aqui neste plenário, os ouvintes da Rádio Pomerana e os internautas. Eu estou com dois pontos hoje, falar a respeito do hospital. Um ponto positivo e um ponto negativo. Vou falar primeiro do ponto negativo, que há pouco tempo recebi uma reclamação que um paciente foi atendido no PSF, né, pelo médico, e esse médico o encaminhou para o hospital, porque era urgente o caso dele, e mesmo assim, quando ele chegou no hospital, ele precisou de passar pela classificação de risco e ainda demorou ser atendido. Então, se ele já passou por um médico, se o médico achou que era urgente, que ele deveria ir para o hospital, que o caso dele era urgente, eu acho que ele, né, tinha que ser classificado no risco vermelho, não no amarelo, ou ficar aguardando muito tempo ainda para ser atendido. O outro ponto positivo, que semana passada eu falei, que também tive reclamações sobre o hospital, a questão de visita. Então, quero aqui, né, também agradecer à presidente do hospital, que fez uma reunião, né, com a equipe do hospital, com a diretoria, e agora, a partir de amanhã, vamos ter de novo horário de visitas, né, aos doentes. Então, vamos ter de novo dois horários. Um horário às 13 às 14 horas e outro horário das 18 às 19. Vou até falar em Pomerano, porque isso me foi pedido por pessoas idosas, que às vezes vocês têm alguém no hospital que gostariam de ir visitar, e aí assim ficava muito difícil ir à noite visitar. Ich wo heute nur den bekannt machen hier ein nicht horário wäre de visita in hospital, wenn nur eine kranke Mensch habe, die dann besuchen in hospital, no ist der horário denn wäre mudet, ja? No real habitual horário vera tam visita moken. No isten ein horário vera vor clock ainda bet clock tuare. Werden hen go vina no hospital, da os in parente, ou os in freundschaft, besuig, kad hen go vor clock ainda bet clock tuare. O den no restaurário den vera oms pleva vor clock sösa bet clock suevne. No real was den no so go beta mok des tun we von der Pandemie. Da wir tun haben wir abends bloß eine Hausstung, aber nur haben wir den abends auch eine ganze Stung, dann Visite machen. Era esse meu assunto por hoje. Obrigada.
Próxima oradora escrita é o Mar Francisco Tom.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, Joel Pona, cumprimentar o primeiro secretário, o vice-presidente, cumprimentar os vereadores, vereadoras aqui presentes, assessores, nossa TV Câmara, os voluntários aqui presentes, e também cumprimentar nossos ouvintes da Rádio Pomerana e nossos internautas. Eu venho aqui, primeiramente, agradecer o nosso prefeito de Santa Maria de Itibá, Hilário Repke, que colaborou um recurso para aquele teatro em Recreio, que foi a coisa mais linda, deu tanta gente, e isso é importante a gente participar esse evento que aconteceu na minha comunidade em Recreio. Então, quero aqui parabenizar o prefeito de Latinha, o nosso vereador Rogério, está presente, e parabenizar também Nilton Capaz, que é da Cultura, que esse recurso foi pela Cultura para aquela associação. E também aqui dizer a todos aqueles voluntários que trabalharam lá para acontecer esse teatro. Então, quero aqui parabenizar muito a minha esposa e Otávio, que teve essa organização dentro da minha comunidade. Então, graças a Deus, tudo correu bem, e isso é importante, e todo ano eles fazem. Isso tem que incentivar mesmo para nosso município sempre acontecer esse teatro naquela comunidade, que não é fácil para eles organizar, mas eles estão de parabéns. Quero só agradecer aquela comunidade e agradecer essa equipe que estava toda trabalhando junto. Isso veio vários dias, isso não acontece num momento rápido. Tem dias que eles vêm preparando tudo, construindo e para acontecer esse teatro. Então, parabéns para essa comunidade. Também quero agradecer nosso Fernando, que estava lá da TV Câmara, o Joel também estava, o Fernando estava lá. Fernando da TV Câmara esteve lá, por isso ele está passando as imagens. E também agradecer o Lindomar Berge, secretário, junto com seus funcionários urbanos, que vieram, fizeram a limpeza do calçamento, fizeram a limpeza todinha e pintaram os meio-fio. E teve várias pessoas que fez o mutirão e todos aqueles funcionários que estavam lá presentes. Eu quero só agradecer. E agradecer muito o nosso prefeito Hilário Repka. Muito obrigado.
Próxima vereadora, Ivone Schliever.
Uma boa noite a todos aqui presentes, os colegas vereadores, o presidente, Clóvis, Joélio, né? E especial hoje a Fabiana, assessora representando as mulheres também, né? As mulheres envolvidas na política. Semana passada, dia 12, quarta-feira de cinzas, nós tivemos uma reunião em Vitória. Quarta-feira Santa. Tivemos uma reunião em Vitória, convidados pelo secretário Geraldo para falarmos sobre o TAG, né? Estava presente a Selene. Quero aproveitar e pedir desculpas aqui ao Ilimar, que tanto a Selene e eu, uma esperou pela outra para convidar ele, e acabamos que no dia a gente não conseguiu se comunicar. Então, mas você estava bem representado, a Silene estava, eu estava, o secretário-geral estava, o Dário do Transporte estava, e o Vitor também estava. Acho que era tinha uma advogada, tinha uma parte jurídica também da educação que também estava presente. A reunião parecia bastante calma, bastante tranquila, calma até demais, ao meu ver, por uma coisa que a gente está se preocupando tanto, né? E eles tratando do assunto com muita tranquilidade. Talvez é porque são os filhos deles, não são as famílias deles que vão ser mexidas, locomovidas ou inseridas nesse projeto. Realmente, o TAG, o termo final, não foi assinado ainda no município, tá? Semana passada, retrasada, eu e o professor do Graça Aranha, a gente acabou, ele falava que não e eu falei que sim. E o que foi assinado foi um compromisso que o município estava ciente que esse TAG existia e que ia sim ter municipalização e que o município ia já se organizar para estar realmente aceitando o TAG. Só que quando o Vitor veio, aquela vez, o secretário do Estado veio ao município, ele explicou tudo isso nessa reunião e foi feito vários encaminhamentos. Desses encaminhamentos, cada município tinha o direito de falar para mudar algumas cláusulas, se fosse preciso, nesse termo de ajuste, nesse termo para todos os municípios estarem assinando. Só que eu penso, não recebi, não fui perguntada, e também acho que o secretário passado e este não fizeram, não inseriram nenhuma cláusula onde que Santa Maria de Itibá ficasse diferenciada, né? Hoje a gente está pedindo, está fazendo assinaturas, que Santa Maria fosse vista de forma diferente. Só que não foi inserido Santa Maria de uma forma diferente nesse termo de ajuste. Agora sim, né, depois do dia 14 de março, o tribunal fechou, né? Depois que todos os municípios puderam colocar, puderam dar sua opinião, foi fechado o termo e foi assinado pelo Tribunal de Contas. E agora, sim, ele está pronto para ser assinado em todos os municípios. E vai ser assinado agora em maio. Maio é o município para ser assinado. O que acontece? O conselheiro Rodrigo Coelhos, que está acompanhando bem esse TAG no Tribunal de Contas, ele está passando, segundo as informações do secretário de Educação e outras falas também lá no dia, que eles estão amedrontando os gestores, os políticos, que se não assinar o TAG, que é o termo de gestão, né, vai ter que assinar o TAC, que é do Ministério Público, que é o termo de ajuste de conduta. Então, o município ele só tem essas duas opções. Se ele não assinar o TAG, que é municipalizar as escolas, ele vai ter que assinar o TAC, que é do Ministério Público, onde que ele vai ser fiscalizado, onde que ele vai ter que estar dentro de todos os padrões que o Estado oferece. Para a gente fazer algumas comparações, o Estado oferece muitas coisas nas nossas escolas. Quem tem visita às escolas sabe como é que são as escolas estaduais. Data show em cada escola. Tem tudo montado já, né? Eles estão anos-luz avançados do que as escolas municipais. Então, até que ponto o TAG é bom e é ruim para o município? O município tem que avaliar não só ele, não só o secretário, não só junto com o prefeito, mas sim junto com a comunidade. Foi adiado até para 2024, onde que o secretário Vitor disse que agora não tem mais saída, não tem para onde escapar mais. O primeiro ou quinto ano, as séries iniciais, ano que vem serão do município. Tá? Só que uma coisa que me deixou bastante intrigada é a questão de porcentagem e números que eles passaram lá. Também logo aproveitar e dar os parabéns para a SEDU, que fez um trabalho belíssimo no município, tá? Fez um mapeamento de todas as escolas e sabiam e falaram muito bem de cada escola. Tá? Então, assim, eu como professora, fiquei de queixo caído pelo trabalho que eles fizeram e apresentaram lá para a gente. Né? E a gente tem que também parabenizar as meninas que fizeram esse trabalho lá. 47%, gente, das nossas matrículas do primeiro ao quinto ano está com o Estado hoje. Então, imagina as nossas escolinhas e as nossas MFs, que já estão super, hiper lotadas. Ano que vem vão ter que atender mais esses 47% das matrículas que estão com o Estado hoje. E do sexto ano em diante, gente, não tem nada certo ainda. Não precisamos criar pânico por causa disso. Tá? Então, o município vai ter que se adaptar agora primeiro ao quinto ano e vai ser decidido ainda como que vai ser com as séries finais, que é o Fundamental 2. Só tem duas opções também. Ou o município pega todos para cuidar, ou o Estado pega todos para cuidar. Eles não vão deixar parcial como está. O município com alguns e o Estado com outros. Selene, por favor, se lembrar de alguma coisa, pode me corrigir, por favor. Quando for decidido, o município tem o direito de decidir. Ah, eu quero ficar com o Fundamental 2. Eu não quero. Pelo que eu entendi, o município não tem interesse na reunião, por causa de gasto, custo e tudo. Construção de prédios, é muito aluno. Mas também eu entendi que o Estado também não quer essa responsabilidade. Também, para eles, é um problema. Para o Estado, pelo cálculo, pela uma sugestão que eles fizeram, gente, é uma sugestão do trabalho deles lá, seria muito mais fácil se o município ficasse com o Fundamental 2 também, por causa da questão de prédios e logísticas, não ia interferir tanto de tirar crianças de uma escola para outra. Seria mais fácil ampliar algumas escolas. Seriam 6 ações que o município ia ter que fazer, se o município escolher ficar com o Fundamental 2. Caso contrário, o Estado vai ter que fazer muitas ações que vai interferir em muitas escolas. Isso eles deixaram bem claro. Então, ao mesmo tempo, eles estão não querem, estão ameaçando, estão falando que se eles forem cuidar vai mexer muito, mas, do meu ponto de vista, o Estado tem recursos e passa recursos, por um lado, é bom. Estou falando como professora. E, como mãe, eu tenho medo. Como mãe, eu tenho medo porque eu não quero que liberem os alunos das distâncias. Falar da distância também. O ensino fundamental 1, presidente, desculpa exceder um pouquinho o meu tempo, mas é um assunto que a gente precisa tratar. Em questão, muitos pais, muitos professores estão preocupados se vão fechar a escola. Gente, não vai fechar escolas. Tá? Pode acontecer que, dependendo das escolhas que o município tomar, uma ou duas escolas estarão em risco. Fora isso, não está previsto nada de fechar escolas. Porém, pode acontecer de mudar turmas. Por exemplo, juntar 3 escolinhas e E uma turma do primeiro ano e tudo para uma escola, para não ter aquela multisseriadas mais. Pode acontecer deles levarem os alunos um pouquinho mais longe para estar estudando. Porém, eles fizeram uma regra, que eu gostei muito, que o fundamental 1, do primeiro ao quinto ano, não pode andar mais que 2 quilômetros no transporte. Eles não sabem, não conhecem Santa Maria. Por isso eu falo, é sugestão deles. Aí a outra é, fundamental 2, do sexto ao nono ano, 3 quilômetros. Não conhecem a realidade de Santa Maria. Aí eles foram bonzinhos e falaram que o ensino médio poderia andar mais longe, que eles já são maiores, podem andar então 10 quilômetros. Só que a nossa realidade como pai e mãe, a gente sabe que tem crianças que já acordam 5 horas da manhã para chegar na escola 7 horas. Então, vocês acham que ele anda quantos quilômetros? E tem situações nossas aqui, realidades nossas, que nós temos alunos chegando quase 7 horas da noite em casa, já chega no ônibus dormindo. São crianças pequenas. Então, só para resumir, então, foi isso a reunião, né? Primeiro ao quinto ano está decidido, mesmo que vão fazer um monte de reuniões. A SEDU tentou conversar com o Tribunal de Contas e eles não aceitaram, tá? Adiantar mais um pouco. O Geraldo colocou que se não tem como o termo de ajuste ser de um município para o outro, ter textos, ter parágrafos diferenciados. Eles falaram que já foi a vez. Podia ter tido, mas como o nosso município não se manifestou, já passou a vez. E então, agora, o município está com uma faca no pescoço. Porque se ele assina, tudo bem, ele vai ter que dar conta daqueles mais 47% que vão vir. Onde que ele vai enfiar os alunos? O Estado diz, aluga, faz o que vocês acharem melhor, tem que dar conta. Se ele não assinar, o Ministério Público vai ficar em cima. E aí ele vai ter que dar conta de tudo aquilo que o Tribunal de Contas pediu, que é biblioteca, uma secretária na biblioteca, né, uma bibliotecária, banheiros, salas decentes, transportes decentes, esgoto, né, tratamento de esgoto, água tratada. Nós não temos nem filtro, às vezes. Temos nem caneca, tem nem filtro. Como é que a gente vai exigir? Como é que o município vai dar conta disso? Então, o TAG ele vai ter muitos pontos positivos lá na frente. Lá na frente. Hoje, não. Hoje, a gente vai sofrer. Mas também todas as mudanças, a gente sofre. Né? Mas lá na frente, a gente vai ver que pode ser melhor.
Tá? Vereador Ivone. Sim. Por gentileza, me permite a parte?
Sim.
Então, essa questão do TAC, do Ministério Público, foi citado aí. A senhora viu algum documento do Ministério Público colocando essa norma aí para as prefeituras municipais ou foi só falado verbalmente?
Só foi falado verbalmente.
Eu acredito que o Ministério Público, ao ver a realidade de cada local, de cada escola, de cada comunidade, o favorecer dele é sempre o bem-estar da criança. Correto? Então, esse TAC é mais uma ameaça que eles estão usando de ameaça para tentar obrigar o município a assinar isso. É o meu entendimento. E volto, repito novamente e digo aqui, sou totalmente contra. Só que sabe a realidade de Santa Maria de Jequitibá, quem mora aqui com essas escolas sabe a dificuldade que tem as nossas estradas, os locais são difíceis de acesso. Então, sou totalmente contra. Obrigado pela parte.
Permita a parte, colega vereador. Sim. Quero primeiramente agradecer pela sua explanação, pela sua fala, da forma que você está explicando. Quero lembrar que isso não é que o governo do Estado está levando, né, o pessoal está chateado com o governador, mas é uma situação criada pelo Tribunal de Contas. Então, quem está exigindo isso aí é o Tribunal de Contas e o governo do Estado tem que seguir isso aí. Eu só estou preocupado, vamos dizer, se esses alunos lá do Herman Berger, de Belém, vier tudo para cá. Eu, de São Luís, vim para cá. Quantos ônibus que isso vai dar aqui no centro de Santa Maria, onde que isso vai suportar. Hoje já nós não temos trânsitos, ainda mais no horário de pico, quando é a saída dos alunos. Imagine você trazer todos esses alunos, quando você passa em frente àquela escola Hermann Bege em Belém, olha quantos e quantos alunos estão lá. E os ônibus não vão poder ir lá no Hermann Bege pegar esses alunos e trazer para cá. Eles têm que ir no interior, porque esses alunos já são transportados para lá. Então, eu acho assim, isso é um projeto que pode até acontecer, mas ao longo prazo, daqui 5, 6 anos, para nós construir uma escola grande aqui por perto, para adequar e nós colocar esses alunos, porque hoje nós não temos estrutura nenhuma aqui no Centro de Santa Maria para receber esse monte de aluno. Você sabe, diz que é professora, que isso não tem cabimento. Obrigada pela parte.
Me permite também?
Sim.
Como o Joel falou, do Belém vim para cá, mas também os daqui do centro vão ter que ir, né, do primeiro ao quinto ano, vão ter que ir para outras escolas municipais. Né? Então, pensa, vai ter que tirar daqui os pequenininhos, levar para Belém ou levar para Vila Jetibá? Né? Se são 2 quilômetros para Barra do Rio Poço Moço, Luiz Potrás, nem pode. Igual Rio Poço Moço. Rio Poço Moço só tem uma escola estadual. Não tem, né? A mais longe fica mais que 3 quilômetros. Então, assim, é realmente assim, uma situação muito difícil. O que eu percebi também, que o município, o secretário, também vai poder fazer uma proposta para eles. De repente, ceder o prédio...
Isso é só da parte do Fundamental 2.
É, do Fundamental 2. Né? De repente, tipo assim, a gente poder também... Né, fazer uma sugestão, né, dar uma contraproposta para eles. Né? Então, assim, acho que vai ter longas conversas, vai ter muitas reuniões ainda sobre isso para poder a gente chegar a um bom senso. Né? Eu sei que vai ser muito difícil, né, vão tentar ver se a gente... Quem dera, né? Quem dera, tomara, Deus, que haja uma luz, que eles veem que nosso município é diferente, é diferenciado, que tenha alguma coisa que a gente possa ainda, né, acrescentar, né, porque deveria ter sido já incluído, mas quem sabe ainda se a gente, né, esse baixo sinado que está acontecendo, quem sabe, né, a união faz a força, a gente se juntar, de repente a gente levando para o Tribunal de Contas que ele possa ver o nosso município diferenciado.
Exatamente. E sobre a questão do transporte, presidente, também foi discutido bastante lá e o Vitor estava presente. Vai ser um caos, né? Vai ser uma situação terrível para Santa Maria de Atibá. Mas dizer que Santa Maria de Atibá vai organizar um grupo agora, primeiro, né? Já estamos nos finalmente, mas vai organizar um grupo para conversa agora, juntamente com a CEDU. Mas o que me deixou feliz também, que a CEDU deixou portas abertas para cedência de prédio, né? E ampliação e construção, tá? Tanto em ajuda de para construir, porque eles têm terreno ao lado de escolas para estar construindo, né? E tanto em questão de fazer troca também, que vai ter que acontecer. De outra forma, o município mal está dando conta, gente, de fazer as reformas. Porque todas as nossas escolinhas, gente, quem está visitando, os vereadores que estão aqui, gente, visitam pelo menos a escolinha perto da casa de vocês, uma ou duas, as mais próximas. Visitem, postem para vocês verem, para o povo ver como que estão as nossas escolinhas. Então, até que ponto isso vai ser bom e ruim? O município não está dando conta, não está dando infraestrutura, não está dando assistência, não está dando tecnologia. Nós estamos anos-luz parados. Até onde esse tag vai ser bom para o município? A gente conhece agora o primeiro ou sexto ano e depois. E também deram a ideia se o município ficasse, de repente, com o Fundamental 2, tanto o município quanto o Estado, ele pode pegar gradualmente, né? Um ano começar com sexto ano, aí no outro ano vai pegar mais uma turma, não ser todo mundo de vez para não ter um impacto tão grande.
Me cede uma parte, vereadora?
Sim.
Por que que eles querem mudar isso? Qual o motivo? Não está dando certo até então? Não estou entendendo por que mudar TAG, TAC, não sei mais o quê. Aonde que está o erro?
Então, é de acordo com o que a gente já foi falando antes, né? Eles, na avaliação deles, existe uma competição entre as escolas, né? Né, tipo, vou usar dois exemplos, escola do Rio Posmoso e a escola de Garrafão, né? Uma da, do estado e uma do município. Tem a mesma série. Quem está estudando certo? Quem está na matéria certa? Para não ter aquela competição. E várias outras coisas também, como, por exemplo, a infraestrutura. Se você visitar uma escola e visitar outra, você vê que a escola estadual tem mais acessibilidade a um monte de coisas. Os alunos têm muito mais acesso às coisas do que o nosso município. Mas não é culpa do aluno, do professor, da gestão da escola. É culpa do executivo. É culpa toda nossa, como geral. Né? Não adianta a gente pedir, como vereadora, já estou pedindo data show, Luciano pediu data show, e pedir para botar em todas as salas de aulas para adiantar a vida do professor. Não adianta a gente pedir se eles estão fechando o ouvido para isso. E o Tribunal de Contas ele está fazendo essa comparação. E o que eles olham? As notas no final também. Gente, muito obrigada. Uma boa noite a todos.
Próxima oradora inscrita, Luciana Alves da Silva.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Joel Ponet, vice-presidente Clóvis Brown, as primeiras secretárias, Joelho Albert. Cumprimento também todos os colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis. Em nome do amigo Josélio, eu cumprimento todos os funcionários da Câmara Municipal. E em nome da amiga Cirleide, eu cumprimento as pessoas aqui no plenário. Vamos falar um pouquinho hoje sobre um assunto que vem castigando pais, mães, responsáveis, professores e etc. Se trata de segurança pública. Hoje, meu WhatsApp, infelizmente, foi o dia inteiro sobre a questão da segurança nas escolas. Quem aqui pai, quem aqui avô ou avó, avós, quem aqui mãe, sabe o quanto é importante ou o quanto e o que significa um filho? Simplesmente tudo. E várias mães hoje, doutor Rodrigo, vários pais me mandando mensagem, devido a umas fake news espalhadas por aí, às vezes as pessoas não têm nem a maldade de saber que o que está passando adiante é uma fake news. E não sabe o que isso pode causar nas pessoas. Que escola essa vai ser invadida? Que escola aquela vai ser invadida? O governador do estado, através de suas redes sociais, se não me engano, até numa entrevista, já deu recado para essas pessoas que ficam espalhando essas fake news, e também montou uma força-tarefa para identificar quaisquer informações referente ao assunto. Fato é que aconteceu aqui do nosso lado, em Aracruz, há pouco tempo, e semana passada, se não me falha a memória, num ato covarde, um cidadão invadiu uma creche e ceifou a vida de 4 crianças. A pergunta que fica é: o que nós, enquanto legisladores, o que nós, enquanto pessoas, e isso inclui o Executivo Municipal, estamos fazendo de políticas públicas para evitar que situações como essa aconteçam? Infelizmente, é muito triste saber dessas informações que a televisão mostra o tempo todo, que os jornais, que os telejornais mostram o tempo todo, o dia todo, o dia inteiro. E você pode imaginar a dor daquele pai, daquela mãe e daquele familiar, mas você não pode sentir aquela dor. Você não pode sentir aquela do colega vereador Rogério Schroeder. Você pode imaginar o quanto está doendo naquele pai, naquela mãe, naqueles professores, mas não pode sentir. Hoje à tarde tivemos aqui na Câmara Municipal uma reunião para se tratar de segurança pública. Estiveram presentes o delegado Dr. Leandro, o secretário Vitor Dimitri da Luz, as secretárias municipais Neucelina Espíndola, Ivana Marquatti, Lindomar Bege e o Wallace Patrick, representando a Secretaria de Saúde. E todos os vereadores, eu disse o doutor Leandro, e todos os vereadores. Segurança pública, gente, depende de todos. Enquanto acharmos que a segurança pública é de responsabilidade, que a polícia, e com certeza sim, é de responsabilidade de Estado, poderemos estar deixando de fazer o nosso papel de casa. Relatos de vereadores aqui, inclusive do presidente Joel Ponte, hoje, durante essa reunião de segurança pública, que se trataram aqui de vários assuntos, foi de que 2, 3 horas da manhã ainda tem crianças de 12, 13 e 14 anos no pátio, no estacionamento da prefeitura, da Câmara. E mais assustador ainda o que disse o Wallace Patrick. E não que não soubéssemos, não é, senhores? Que passamos aqui na segunda-feira de manhã e nós sabemos muito bem o que nós encontramos aqui. Será que o policial é culpado por essa criança estar aqui às 2, às 3 horas da manhã? Porque atirar a pedra para o outro lado é sempre mais fácil. É sempre mais fácil. Onde estão os responsáveis por essa criança? Pai, mãe. Porque se você perde o controle de uma criança, de seu filho, de 12 anos, de 13, aí você não pode botar a culpa na polícia. Botar a culpa em quem está fazendo a legislação, colocar a culpa nos secretários, colocar a culpa no prefeito, colocar a culpa nos vereadores. E eu, como pai, tenho a responsabilidade do executivo, sim. Qual o papel do executivo? O que estamos oferecendo a essas crianças? Em quais projetos sociais estamos incluindo essas crianças para evitar que chegue a tal ponto? Hoje a conversa foi bem produtiva aqui na Câmara de Vereadores. Peço ao presidente, por favor, que convoque mais reuniões dessa, juntamente com o secretário de Segurança, com o doutor Leandro, delegado da Polícia Civil, com o major, com os juízes, com o Ministério Público. Segurança pública precisa ser uma junção de força para que não aconteça o desastre. O desastre familiar que o Rogério Schroeder sempre diz aqui nessa tribuna desde que assumiu como vereador. De um pai perder o filho para as drogas. Precisamos unir força, mas esse assunto não pode jamais ir para o fundo de uma gaveta e não mais ser lembrado. Tão importante quanto saúde, educação, devemos tratar segurança pública. Vamos colocar cada um a mão na sua consciência e dizer o que eu, enquanto legislador, o que eu, enquanto prefeito, o que eu, enquanto secretário municipal, o que eu, enquanto governador, o que eu, enquanto deputado estadual, o que eu, enquanto deputado federal, o que eu, enquanto senador da República, estou fazendo para a segurança pública. O que eu, enquanto pai, o que eu, enquanto mãe, estou fazendo? Porque acusar também um policial que sai de casa, que tem esposa, que tem filhos, para trabalhar e dizer que ele é culpado por muita coisa aí, é bem fácil. É preciso pensar e agir o quanto antes, para evitar que tragédias aconteçam na vida de várias famílias, infelizmente. Vereador Mazinton, 8 mandatos de vereador. Hoje eu venho aqui para parabenizar você, porque é através da sua esposa que e de todos os colaboradores que aconteceu o teatro em Recreio no último final de semana, na sexta-feira, né? E que evento, senhoras e senhores. Eu recebi de assessores, de parlamentares de Vitória, de colegas vereadores de cidades vizinhas, dentre outras tantas pessoas, e também pude acompanhar a Serleide nas redes sociais. Eu gostaria aqui, vereador Mazinho, em nome da sua pessoa, em nome do prefeito municipal, em nome do secretário de Cultura, Niltinho, Renato, e toda a sua equipe, parabenizar todos os atores que contribuíram para que aquele teatro ficasse tão bonito, para que pessoas do estado todo, Evaí me mandou, estado todo, pessoas do estado todo, dizendo, mandando mensagem, parabenizando. Para vocês verem, foram mais de 100 personagens. Rogério Xereira esteve presente. Mais de 100 personagens voluntários.
Me permite a parte?
Por favor.
É um trabalho maravilhoso, grandioso, e que Deus abençoe eles. É, Garrafão, a gente estava se organizando para descer, mas o deslocamento, a distância, às vezes, impede. E também parabenizar, né, que Garrafão, eles também fizeram um teatro lá. Então, a gente optou em ficar na região mesmo, mas não desmerecendo, tá? Parabenizar. E que mais pessoas façam e continuem. E que o incentivo que o município faz, gente, é mérito deles. Se eles fazem vários anos consecutivos, é porque eles merecem sempre ajuda. Parabenizar a Secretaria de Cultura por incentivar o teatro. Obrigado.
Vereador Ivone, isso é política pública sendo devolvida ao povo. Todas aquelas pessoas, todos aqueles participantes, todos aqueles colaboradores têm seus afazeres todos os dias, na roça, cansados, mas mesmo assim tiram tempo para ir lá doar a todos nós, a todos os munícipes, uma apresentação tão bonita. Então, nas pessoas do Guinha Gomes, da Mônica Gomes, de seus filhos, eu gostaria aqui de parabenizar todos os atores, a todos aqueles personagens, e de coração eu pediria aos colegas vereadores uma salva de palmas para o Teatro de Recreio, por favor. Presidente, por hoje é só, boa noite.
Próximo orador inscrito, Valdivino Mansk.
Cumprimento nosso presidente, Joel Ponto, colegas vereadores, vereadoras, funcionário dessa Casa de Lei, minha amiga Serleide. Obrigado, Serleide, sempre pela presença aqui nessa Casa de Lei. Cumprimentar também os ouvintes da rádio, internautas. Sou presidente que me traz hoje aqui, a gente anda sempre no meio do povo. Eu gostaria de pedir a alguém que cuide dessa pasta da nossa rodoviária. A rodoviária, as pessoas vêm, não têm em viagem ou aguardando o ônibus. Por que será que esse rodoviário não tem um lanchonete? O povo cobra muito isso, entende? E os paros estão longe. Não tem lanchonete, tem tempo, já mais de, acho que mais de um ano e meio. Então, eu queria pedir às pessoas que tomam frente dessa pasta, que consigam fazer alguma coisa. Se a licitação está muito difícil, bota um trailerzinho, pelo menos, com um cafezinho, um refrigerante, um salgadinho para o povo, né? Conseguir, né, comer, ter alguma coisa para comer, Rogério Cheiro, né? As pessoas sentam lá, aguardam ônibus horas e horas, né? Então, eu não sei porque está tão difícil aqui em Santa Maria, que aquela ambiente não consegue funcionar, né? Lá na rodoviária. Então, quero pedir para a tal secretaria que cuida da rodoviária, que consegue fazer alguma coisa para as pessoas que andam de ônibus. Também, Rogério Schroeder, hoje, eu voltando da SEASA, como de costume, entra aqui naquela rua, lá no Amarildo, virando naquela rua do meio, onde que a gente faz descarga lá na padaria, o carro dos Correios, parado no meio da rua, em cima da esquina, um carrinho mais para frente do Correio também parado. Eu falei, meu amigo, você não pode parar aqui não, que aqui nós temos que andar nessa estrada. Não, o chefe pediu, pode parar aqui e descarregar. Eu precisei ir embora, né? E depois meu menino veio para fazer o serviço para mim, por causa da nossa reunião. Ele depois precisou fazer a volta de novo e entrar lá novamente. E acho que não pode acontecer, Rogério, porque nós temos os nossos policiais lá, que eu também, às vezes, paro nos lugares errados, Rogério, porque às vezes você tem que parar um pouquinho em cima da faixa de pedestre, ou mais próxima da esquina, mas nunca você viu eu parar a rua. Então, quero pedir que não aconteça isso mais. Que a gente, todo mundo precisa trabalhar, eu entendo. Mas fechar a rua, eu não sei se o correio estava tão bem lá em cima, não atrapalhava nada. Agora trouxeram, eu acho que trouxeram para cá algum lugar, alguém já alugou uma casa para ir lá de novo. E agora não dá certo, lá não tem espaço. Não tem espaço para nada lá, Rogério Cheiro. Então, eu quero que alguém tome providência que não acontece mais trancar a rua para fazer carga e descarga. Eu acho que não podemos permitir isso. Se nós permitir isso, nós estamos lascados aqui em Santa Maria, o trânsito que nós temos aqui. Luciano, você, gostei muito da sua fala, do colega vereador Joel Pona, sobre as crianças na rua, 10, 11, 12 anos. Você sabe de que dia os pais perderam a ponta do cipó com essas crianças? Desde a lei da nossa grande amiga Rita Camata. Quando nós começamos a trabalhar, eu comecei a trabalhar com 7 anos. E nós fizéssemos alguma coisa errada, Rogério Schroeder, papai só fez assim, então nós já podíamos preparar o lombo. Era borracha, meu amigo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se o pai falar com os filhos ou a mãe falar, ele vai aqui denunciar, quem paga a multa é o pai, vai preso ainda. Então, a partir do dia, quando foi implantada a lei da Rita Camata, acabou com nossos jovens. Acabou. Porque eu falo uma coisa com vocês, trabalhar não é pecado e não faz mal para ninguém. Que senão, se tivesse feito mal, eu já estava morto há muito tempo, porque eu comecei a trabalhar 7. Mas pelo menos não virei marginal. E estou trabalhando, respeitei meu pai e minha mãe enquanto estava viva. Eu sou uma pessoa que as coisas acontecem certo na família. Né? A gente tem que dar educação, né? Exemplo para os nossos filhos. Mas agora a gente vê que os filhos mandam nos pais.
Permite uma parte, colega vereador?
Permite.
Todo mundo acha que isso é lei da Rita Camata. E, infelizmente, colega vereador, não é lei da Rita Camata. Ela simplesmente ela era relatora daquele projeto de lei. Ela não é autora dessa lei. Isso é de um outro senador, se eu não me engano, mas eu vou procurar saber, se eu não me engano, de Maranhão, de um outro estado. Ela simplesmente era relatora daquela comissão na época. Obrigado pela parte.
Mas ela não podia... Não, a gente não ia ser... Eu não ia ser relator numa lei dessa, não, é? Então, para a gente não ser mal falado, a gente não vai relatar uma lei que vai prejudicar o Brasil inteiro. Também, o presidente, rapidinho falar aqui sobre o fake news das escolas. O nosso governador, né, ele se pronunciou hoje sobre as aterrorizantes que estão acontecendo com nossos professores, as crianças, né, que na próxima dia 27 apresentaremos para a população capixaba um plano de segurança escolar com o objetivo de ampliar a segurança e ambiente educacional. Esperamos que o governador consiga ajudar, Rogério, que a gente pode ter um segurança, que no banco tem 2, 3 seguranças, mas o melhor que a gente tem são os nossos filhos, né? Então, eu gostaria muito que eles conseguissem fazer alguma coisa para a gente ter um segurança na escola, com um detector de metal, não tem? Quantas tem, assim, pessoas, movimento de pessoas estranhas, as pessoas já veem que não é normal, né? Mas ajudava muito, né? Mas, hein? Que se a gente tivesse um segurança com um detector de metal, ajudava muito as nossas escolas e nossos professores. Muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, Rogério Schroeder.
Boa noite a todos, boa noite à mesa, presidente Joel, Joeles, Clóvis, em nome de Limar Vesper, cumprimento os demais vereadores, em nome da dona senhora Vera Ulig, cumprimento os demais presentes aqui. Então, senhores, se os senhores receberam mensagem de fake news, imagine eu. Começou 6 horas da manhã e agora deu uma olhada no WhatsApp, tem mais mensagem. Realmente, a pessoa que fez isso, ela quis implantar o terror, implantar o pânico nas pessoas, nos professores, nos alunos, principalmente nos pais, que estão longe da criança naquele momento e ficam preocupados. Desculpa. Adolescente de 14 anos identificada por criar perfil fake com ameaças de ataque às escolas em Monte Claros, Minas Gerais, dia 22/3. Está no site web Terra Notícias. As mesmas postagens que recebemos aqui, as mesmas fotos, o mesmo print. Essa menina, ela foi descoberta, foi identificada, e alguém viu essa reportagem, fez os prints lá das fotos e começou a divulgar também no Espírito Santo todinho. Então, olha bem, já teve essa situação, a pessoa senta atrás do computador, de um celular, e tem a brilhante ideia, ah, vou postar isso aqui que eu achei bonito, vou avisar que vai ser todo mundo massacrado e atacado. Gente, é lamentável, isso é pessoa que não tem Deus no coração, isso falta a Deus. Já estamos passando, vereador Joel, por momentos difíceis na área da educação, na segurança pública, na saúde, no todo no Brasil, e nós vemos pessoas que tiram tempo para proliferar o mal. Isso atrai mais maldade ainda. Tem gente que tem problema psicológico, psicopata, maníaco, vê um negócio desse e cria aquela ilusão que vai fazer também. Quem posta isso está alimentando o mal, está alimentando o crime. Então vamos ficar atentos, senhoras e senhores. Diante disso, como já venho fazendo já durante a semana, fiz visitas ali na escola Guilherme Henrique Potrates, que foi um dos colégios citados nessas postagens. Fiz visita na creche Evelina Buzzi Stingel, fiz visita na Ronald Bege, fiz visita na creche lá em São Luís, perto do meu bairro, para dar um acalento àquelas pessoas, uma conversa tranquilizante, para explicar o que está acontecendo. E fiz um vídeo também, postei nas minhas redes sociais, vereador Luciano, tentando explicar, tentando acalmar esse público, e sinto e falo novamente uma grande dificuldade do nosso executivo, do nosso secretariado, em publicidade. Tivemos aí o Renato, o doutor Renato Casagrande, o governador, fez a sua nota, o secretário de Educação Estadual fez a nota, o secretário de Segurança, Coronel Ramalho, fez sua nota, e nós não temos aqui no município de Santa Maria ninguém com coragem de sentar e fazer um vídeo explicando. Estão com medo de quê, gente? O povo tem que saber o que está acontecendo. Temos que divulgar as coisas ruins e as coisas boas. Não tem que se esconder. Eu gosto quando vem o vereador Tio aqui, vereador Luciano, Joel, Ivone e os demais colegas e falam. Não tem que esconder. E essa questão de segurança pública, isso é N coisas. Tem que mudar a legislação criminal. Não podemos fazer aqui 1000 reuniões. Enquanto a legislação for a mesma, nós vamos ficar enxugando gelo. A questão da maioridade no país. Era para ter sido feito há quantos anos isso? Maioridade penal? Pode votar, pode fazer tudo, não pode ser preso. Então é lamentável. E a questão também da nossa empenho aqui, vereador Luciano. Tivemos aqui vereadores que já fizeram indicação para segurança nas escolas, se não me engano foi o vereador Ivone. Tivemos vereadores que fizeram indicação de vídeo monitoramento nas escolas, antes desse fato acontecer. Temos indicação aqui da Guarda Municipal, que também seria empregada nas escolas, antes desse fato acontecer. Então, nós estamos empenhados. Mas não dependemos só de nós, dependemos do Executivo, do Governo Estadual e do Governo Federal. Quem dera se fosse só nós, né, Joel? O martelo já estava batido. Ainda fiz uma publicação, vereador Luciano. Se, do mesmo modo que se contratam professores, por que não contratam um segurança para cada escola? Qual é a dificuldade? O que isso vai impactar financeiramente? Se o maior bem que nós temos está ali dentro das escolas, é a vida dos nossos filhos. Então não vai impactar em nada. Isso é investimento. Segurança nas escolas é investimento para o futuro.
Você me permite a parte?
Pois não, vereadora.
Por isso, eu sempre vou bater na mesma tecla. Quando os vereadores fazem uma indicação ao executivo, a gente não está tirando isso de qualquer lugar, gente. A gente está tirando isso de uma necessidade pública, de uma necessidade que o povo pede, que a gente vê os anseios da população. Então, quando a gente fala de segurança pública, não é esperar acontecer uma tragédia, aí vai ser contratado. Essa indicação de no primeiro ano do mandato. Né? A gente sabe a falta de segurança dentro da escola. Não tem nada para roubar, mas o que tem lá são os nossos tesouros.
Com certeza.
Obrigada.
Pois não. Voltando, a reunião que nós tivemos hoje, muito importante. Eu já tinha elaborado um ofício no dia 5 de abril. Esse ofício foi destinado com o mesmo teor para o prefeito municipal, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, Poder Judiciário e Defensoria Pública. Eu faço questão de ler rapidamente. Assunto, funcionamento de bares. Informo para devidos fins que constantemente chegam ao gabinete deste vereador diversas reclamações de moradores referente aos bares que funcionam até altas horas da noite e, às vezes, ficam abertos até o amanhecer. Essa situação incomoda os moradores, pois necessitam descansar para trabalhar cedo no outro dia. Os bares em questão são relatados constantemente por acontecimentos como tumultos, brigas, algazarras, perturbação do sossego, pessoas que ficam aglomeradas na via, dificultando a passagem de veículos, som alto, menores frequentando os locais e afins. E um total desrespeito com o cidadão, que precisa ter o seu descanso noturno. Sendo assim, passo as informações para futuras medidas cabíveis. Sugiro que sejam feitas fiscalizações pelos órgãos do Executivo Municipal, como Secretaria da Fazenda sobre os alvarás de funcionamento, Vigilância Sanitária, Vigilância Ambiental, Secretaria de Defesa Social, Conselho Tutelar, dentre outras áreas responsáveis do município. Além disso, sugiro ao Executivo que se faça um termo de ajuste de conduta para normatizar e regular o funcionamento destes estabelecimentos. É inadmissível que os moradores que necessitam repousar no horário noturno não consigam, devido a estes bares que ficam abertos até o amanhecer. Peço gentilmente, com caráter de urgência, a intervenção da municipalidade e dos órgãos competentes com relação ao assunto, para que tomem as devidas ações para resolução desta situação, que se encontram já é insuportável. Os bares e locais já são de conhecimento público e notório dos órgãos competentes, ou seja, já existem diversas ocorrências nos locais. Esse mesmo ofício foi enviado, repito, Prefeito Municipal, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, Poder Judiciário e Defensoria Pública. É uma tecla que nós estamos batendo aqui há tempos, essa questão. Tio Mans, que sai lá de São Sebastião para passar na Vila Jetibá, não passa. A rua está interditada de gente alcoolizada, algazarra, briga. 6 horas da manhã. Então, é insuportável. O município tem por obrigação tomar uma atitude contra esses bares. ou nós vamos ficar aqui batendo na treca quantas vezes mais? 13 anos, igual o tio Manso fez para tirar o quebra-mola? E se está desse jeito, é porque no começo não teve a fiscalização adequada. Nada fica de um dia para a noite assim, descontrolada. Isso vem durante anos. Então eu peço publicamente aqui para o município se posicionar e começar a fiscalizar esses locais. Porque isso não é um só problema de segurança pública. Isso envolve alvará, funcionamento, meio ambiente, som alto, menores, conselho tutelar. São vários órgãos aí. Muito bem dito, Luciano. Segurança pública é dever do Estado, mas responsabilidade de todos. Então, cada um pega a sua responsabilidade e faz seu papel.
Colega Rogério?
Pois não.
Me permite mais uma vez?
Pois não.
Até mesmo, voltando a falar sobre a segurança nas escolas, um psicólogo faria uma diferença também hoje, né? Além do senhor já ter passado e ter falado, tranquilizado, mas o psicólogo dentro de uma escola hoje, para ver até a questão de identificar possíveis alunos que estão com déficit, estão com problemas, crianças que estão com depressão, falta de atenção, pensamentos, né? Um psicólogo na escola faria toda a diferença. Nós indicamos para fazer parte... Não, foi um fonoaudiólogo. Eu acho que nós... Acho não, tenho certeza. Nós precisamos reivindicar psicólogo também para as escolas, urgentemente, para dar uma acalmada, porque o mundo de hoje está muito agitado, está muito elétrico todo mundo. Ninguém tem tempo para nada mais. E ninguém... todo mundo quer falar, e ninguém mais é ouvido direito. Né?
Com certeza.
Então, obrigada.
Concordo plenamente com a senhora. Inclusive, passamos por um período de pandemia, o que deixou muitos adolescentes, muitas crianças, muitos jovens com problema de depressão. Entendeu? Eu tenho isso aí perto de mim, eu sei o que se passa com essas crianças. E, além disso tudo, vem esses rumores agora de ataque em escolas. Faça ideia como é que está a cabeça dessas crianças. Aí tem esses mau caráteres, essas pessoas do mal, que ainda fazem postagem fake falando de ataques. Isso é um absurdo. Meu boa noite, fiquem com Deus a todos.
Também faço uso da tribuna livre, passa ao vice-presidente os trabalhos da mesa. Cumprimento o vice-presidente dessa casa, Clóvis Brown, meu secretário, Joelho Ábrido, os demais vereadores, as vereadoras. Quero aqui cumprimentar o nosso colega vereador Mazin. Parabéns pelo evento que teve na comunidade Recreio, e que eu falo que é ali que nós temos que levar nossos jovens para participar, Rogério Schroeder. Parabéns pela sua fala aqui. Da Ivone, parece que a gente vai falar do mesmo assunto, mas eu sempre falo, o pai e a mãe têm que ensinar os filhos a orar e fazer as orações desde quando estão no berço. Não adianta você criar um filho e ele não sabe fazer nenhuma oração, não sabe o que é um Pai Nosso, o que é uma a palavra de Deus. Isso tem que começar desde quando você tem essa criança no berço. Não adianta você criar como se fosse qualquer coisa. E outra coisa, tirar esses jovens da internet, da frente do computador. Tem que ter regras. Tem que ter regras, horário, que horário que eles podem, e olhar o que eles estão produzindo. Inclusive, Rogério, essa menina que foi identificada agora, com acho que 14 anos, se falou, com certeza os pais não sabiam o que ela estava fazendo. Eu tenho uma família que é muito amigo meu, quando chegava na casa deles, o filho sempre estudava no quarto. Você perguntava, cadê seu menino? Ele está estudando. Ele só estuda. Ele chega e está branco, porque ele não sai para o sol, que ele só estuda. Ele estuda no IFES, em Caramuru. E, realmente, eu achei que... E quando chegou no final do ano, esse menino nem passou de ano. Ele estava estudando o quê? Os pais só falavam que ele estudava, mas, na verdade, ele não estava estudando, porque se ele tivesse estudando tanto que ele ficava em frente ao computador, com certeza ele tinha passado de ano. Então, os pais têm que olhar isso. O próprio celular, hoje, que tem tudo que você pode imaginar. Levar seus filhos para a igreja, pelo menos uma ou duas vezes por semana, isso é fundamental quando você cria um filho.
É a mesma coisa você criar um cachorrinho em casa. Se você não ensinar que ele não pode entrar dentro da sua casa desde pequeno, depois você não consegue controlar mais, ele entra. Então, você, tudo que você tem na sua vida, a coisa mais preciosa são seus filhos. Então, você tem que educar. Não precisa bater numa criança. É só educar. Os pais que deixam uma criança com 10, 12, 13 anos na rua, não tem horário para voltar, Rogério Gireide. Isso não tem cabimento. Não tem. Para mim, quem é o culpado disso aí não é os filhos que estão lá, as crianças que estão lá. Eles vão. Mas se não tiver controle dos pais, e não adianta chegar 14, 15 anos, eles já enfrentam os pais nessa Helena. Eles têm que ser ensinados desde pequeno. Eu sempre falo o exemplo dos meus filhos. Quando eu falava que vão embora para casa, ah, pai, está cedo, e numa festa colono, festa pomerana, eu falava 10 horas, vão embora. Eles falavam assim, pai, vamos ficar mais um pouco. Meia hora então, mas era meia hora nós íamos embora para casa. Meu filho já tinha 17, 18 anos, ele vinha junto para casa comigo. Eu não deixava ele sozinho. Então, eu quero dizer a vocês, é uma grande tristeza. Eu vejo hoje, vamos supor, os bancos, eles têm um cofre onde eles guardam dinheiro. E ainda tem uma porta giratória que não deixa ninguém entrar nem com canivete, com nada, né, Rogério? Então, por que o governo também não investe? Que nossas maiores riquezas, que são nossos filhos e netos, têm essa proteção nas escolas. Se tivesse uma claro, que aquele, não vou dizer animal, que fez isso lá no sul, porque um animal não faz isso. Isso, para mim, é o monstro, né, que se passou por um ser humano e pulou o muro para fazer isso. Ele nem passou por nenhuma porta. Se tivesse segurança, mesmo assim ele tinha entrado. Mas se tivesse uma porta giratória, igual tem nos bancos, lá naquela escola em Aracruz, com certeza talvez tinha sido evitado do menino entrar com essa arma lá e fazer o que ele fez. Então eu queria pedir ao prefeito, ao secretário, nós, todo mundo, eu acho que em Santa Catarina tem um prefeito que fez até um vídeo que ele tem nas escolas dele já, que lá tem municípios pequenos, mas conseguiu colocar portas giratórias para uma pessoa não conseguir levantar mais os muros, isso inibe. Mas desde que os pais também ajudem, não deixem os filhos em frente ao computador para chegar a esse ponto, ficar com essa mentalidade maluca que a gente não consegue nem entender como que um ser humano chega a um ponto de pensar fazer uma barbárie igual aconteceu aqui em Aracruz, em vários lugares, mas agora recente em Santa Catarina. Obrigado pela nossa fala, mas eu quero que a gente se preocupe mais com isso. Desculpa que todo mundo está falando a mesma língua, mas é complicado. Eu acho que a gente tem que falar mais e se preocupar mais cada dia mais e trabalhar isso aí. Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 8/2023.
Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 8/2023, que dispõe sobre a denominação da Rua Danilo Emílio Roberto Rolls, situado em São Luís, neste município, de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa e conclusão. Trata-se de proposição da lei que tem por escopo denominar a Rua Danilo Emílio Roberto Rolls, que terá uma extensão de 130 metros, situada em São Luís, neste município. A medida busca promover regularidade para os munícipes no que refere à oficialização de nome da referida rua nos registros do município de Santa Maria de Jetibá. Desta forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 15 de março de 2023. Presidente, Valdivino Manski, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PTB, favorável. Membro, Valdemiro Jonas, PMN, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Adair Luft, para leitura do parecer ao projeto de lei número 8/2023.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, parecer. Projeto de lei número 8/2023, que dispõe sobre a denominação da Rua Danilo Emílio Roberto Rolls, situado em São Luís, neste município, de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. justificativa e conclusão. Trata-se de proposição que pretende a oficialização da nomenclatura da rua Danilo Emílio Roberto Rolls, cuja iniciativa tem a prestação de melhorar a vida dos municípios. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e o parecer jurídico não aponta qualquer irregularidade. Cabe ao Poder Executivo providenciar uma placa de identificação diante disso e da análise dessa comissão. Encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 15 de março de 2023. Presidente, Joelle Abel, favorável. Relator, Adair Lucro, favorável. Membro, Selene Jastro, favorável.
Em discussão. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para leitura do parecer ao projeto de lei número 10/2023.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 10/2023, que dispõe sobre a denominação da rua Hermann Schultz, situada na Vila Jetibá, neste município, de autoria do vereador Elmar Francisco Tom. Justificativa e conclusão. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo denominar a rua Hermann Schultz, que terá uma extensão de 115 metros, situada na Vila Jetibá, neste município. A medida busca promover regularidade para os munícipes, no qual refere a oficialização de nome da referida rua nos registros do município de Santa Maria de Atibá. Desta forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente metê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 15 de março de 2023. Presidente, Valdivino Manski, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PTB, favorável. Membro, Valdemiro Jonas, PMN, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, o vereador Adair Luft, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 10/2023.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, parecer, projeto de lei número 10/2023, que dispõe sobre a denominação da rua Hermann Schultz, situado na Vila de Itibá, neste município, de autoria do vereador Elmar Francisco Tom. Justificativa e conclusão. Trata-se da proposição que pretende a oficialização da nomenclatura da rua Hermann Schultz, cuja iniciativa tem a pretensão de melhorar a vida dos munícipes. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e o parecer jurídico não apontou qualquer irregularidade. Cabe ao Poder Executivo providenciar uma placa de identificação diante disso e de análise desta comissão. Encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 15 de março de 2023. Presidente, Joelho Ablet, favorável. Relator, Dailu, favorável. Membro, Selene Jastro, favorável.
Em discussão. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 12/2023.
Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 12/2023, que fixa o valor das diárias para os vereadores de autoria da mesa diretora. Justificativa e conclusão. A justificativa do projeto de lei informa que as diárias pagas aos vereadores foram fixadas pela Lei Municipal número 1434, de 6 de janeiro de 2012, e que, até a presente data, os respectivos valores permanecem inalterados, sem correção monetária. O projeto vem de encontro com as determinações legais e, não havendo ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação em plenário. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 20 de março de 2023. Presidente, Valdivino Manski, PP, Favorável, relator Luciano Alves da Silva, PTB. Desfavorável, membro Valdemiro Jonas, PMN. Favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Finanças e Orçamento, vereadora Juscelene Chastro, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 12/2023.
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer. Projeto de lei número 12/2023, que fixa o valor das diárias para os vereadores da autoria da mesa diretora. Justificativa e conclusão. As diárias têm a finalidade de custear as despesas com hospedagens, transporte e alimentação, dentre de outras pequenas despesas como pedágio, estacionamento de veículos, reprodução de documentos e outras. O presente projeto vem de encontro com os interesses do Poder Legislativo e não há impasse quanto ao impacto financeiro. Sendo assim, após devida análise, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 20 de março de 2023. Clóvis Brown, favorável. Relatora. Presidente Clóvis Brown, favorável. Relatora Selene Jastro, favorável. Membro Valdivino Manso, favorável.
Em discussão.
Boa noite a todos novamente. Respeito a opinião de todos os senhores vereadores, mas aqui temos como inviolável as nossas opiniões e votos. Então, meu posicionamento é contra. E espero que, da mesma forma que eu respeito os senhores, vocês respeitam o meu posicionamento. Muito obrigado.
Continua a discussão.
Quero cumprimentar o presidente da Câmara, o vice-presidente, primeiro secretário, vereadores, vereadoras aqui presentes, meu amigo Sérgio, os voluntários aqui presentes. Eu também sou contra esse projeto, porque nós estamos passando assim uma situação, não é fácil, que está acontecendo no nosso Brasil. Eu acho que não era hora de colocar esse projeto, porque eu fui para Brasília com a diária de R$ 1.500. Você vai lá para trabalhar, correr atrás de recursos, dá para ir tranquilo. Então, aqui hoje, estão botando a diária dos vereadores para R$ 800. E eu quero dizer aqui, vereador, presidente dessa casa, eu tenho autonomia do meu voto, e porque a população vai cair em cima, matando. E eu acho que eles não estão errados, não estão certos. Eles têm o direito desde que nós somos vereadores. Nós temos que ver o bem da nossa sociedade de Santa Maria de Jequitibá. Que nós também não podemos esganar dinheiro, jogar dinheiro ao vento. Então, eu quero aqui deixar claro que sou desfavorável a esse projeto, porque pela situação que a gente está tudo passando, nossa arrecadação caiu do nosso município. E eu acho que R$ 1.500 daria muito bem para um vereador ir para Brasília com a diária, pagar hotel, pagar despesa e dar tranquilo. Muito obrigado.
Continua em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. 4 votos contra, 8 votos a favor. O projeto está aprovado. Convoco o relator da Comissão Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei Resolução número 1/2023.
Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer. Projeto de resolução número 1/2023, que fixa os critérios e os valores das diárias para os servidores da Câmara Municipal, de autoria da mesa diretora. Justificativa e conclusão. A justificativa do projeto informa que as diárias para custeio das despesas com hospedagem, alimentação e o transporte dos servidores da Câmara Municipal quando em deslocamento para fora do município, atendendo a interesses da Câmara Municipal, são autorizados pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Poder Legislativo Municipal. Informa ainda que os valores foram fixados pela Resolução número 1, de 9 de abril de 2019, e passados há 4 anos não foram corrigidos monetariamente. e nem alterados os valores fixos. O projeto de resolução fixa os novos valores das diárias e vem de encontro com as determinações legais. Sendo assim, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação em plenário. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 20 de março de 2023. Presidente, Valdivino Manski, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PTB, desfavorável. Membro, Valdemiro Jonas, PMN, também favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Finanças e Orçamento, vereadora Selene Chassas, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 1/2023.
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer. Projeto de resolução número 1/2023, que fixa os critérios e os valores das diárias para os servidores da Câmara Municipal, de autoria da mesa diretora. Justificativa e conclusão. O projeto de lei tem por finalidade reajustar os valores das diárias e realizar algumas adequações para a concessão do benefício aos servidores. A proposta vem de encontro com os interesses do Poder Legislativo e não há impasse quanto ao impacto financeiro. Sendo assim, após devida análise, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Flávio Guilherme, 20 de março de 2023. Presidente Clóvis Brown, favorável. Relatora Selene Jasto, favorável. Membro Valdivino Manski, favorável.
Em discussão.
Cumprimentar a mesa, presidente Joel Ponat. Aqui os vereadores, vereadoras aqui presentes. Presidente, aqui está a resolução. O senhor sabe que nós já tivemos problema com o projeto de resolução das diárias dos vereadores. E aí foi feito o projeto de lei para fixar os valores da diária dos vereadores. E resolução, você sabe que nós passamos por um processo há muitos anos, e eu acho que deveria ter sido um projeto de lei, não a resolução. Mas nós temos o jurídico aqui, e eu acho que eles estão cientes disso, de fazer essa resolução, mas eu acho que tem que ser um projeto de lei, não resolução. Tá? Eu também sou desfavorável isso aqui, porque nós, aqui na nossa Câmara, não posso deixar de falar que nós temos funcionários aqui que trabalham, e a maioria não viaja, mas eu sou desfavorável do mesmo jeito, porque o salário do motorista aqui é altíssimo. Então, aqui mudaram a diária e eu vou votar contra. Muito obrigado.
Continua a discussão. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. 4 votos contra, 8 a favor. Aprovado o projeto. Oradores, coloquem em votação as indicações. Número 32/2023. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A indicação número 32/2023. Oradores, na explicação pessoal, temos dois. Luciano Alves da Silva.
Boa noite a todos mais uma vez. Eu retornei aqui, o presidente, para apenas fazer uma correção. Hoje, na minha fala, no grande expediente, eu disse que o Alas Patrick estava representando a Secretaria de Saúde e eu cometi um equívoco. O Alas Patrick é superintendente da Vigilância Sanitária. Das Vigilâncias. Ele é superintendente das Vigilâncias da Saúde em geral. E estava presente aqui na reunião de Segurança Pública a secretária interina Letícia Grune. E eu peço desculpa à Letícia. Por favor. Obrigado, presidente.
Próxima oradora inscrita, Selene Chastro.
Cumprimento, presidente, demais vereadores, quem ainda estiver ouvindo. Eu queria só fazer um convite, que este final de semana, agora, a gente vai ter uma festa na ADL. Né? Então, a gente sabe que as nossas igrejas luteranas, elas...
repassam até algum recurso financeiro sempre para para a ADL, e assim também a gente tem muitas pessoas do nosso do município que às vezes vão lá estudar. E esses estudantes, às vezes, eles vão, seguem seus estudos, se formam em pastor, e em área de música. Então, é uma escola que a gente sempre tem ajudado. Então, também queria convidar todas as pessoas que gostam de festa, que esse final de semana a ADL vai estar em festa, dia 15 e dia 16. E no dia 16 tem um sorteio beneficente de 5 motos, o valor R$100. Então, quem ainda gostar de participar do sorteio, está convidado. Quem sabe vem alguma moto aí para o município de Santa Maria. Só isso.
Lembrando que o prazo para protocolar projetos de decreto que concedem títulos de honra ao mérito e cidadão santamariense termina no dia 28 de abril de 2023. Para quem ainda não providenciou, favor ficar atento ao prazo. Não havendo mais nada a tratar, e considerando que o próximo segunda-feira é feriado estadual, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, dia 18 de abril de 2023, terça-feira, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.